Nós vamos começar a edição de hoje do Jornal 98 Notícias conversando com Magno Guanardi, inspetor da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal 10-4. Hoje nós temos aqui, vamos falar de forma bem ampla sobre as operações que a gente pode dizer são rotineiras da PRF, mas também tem algumas operações que são implementadas em determinados momentos ou são desenvolvidas em alguns momentos com vistas de garantir a trafegabilidade, a segurança de quem está nas rodovias. E aí eu começo perguntando já para o senhor sobre o balanço que a Delegacia 10-4 da PRF faz dessas operações que vêm sendo realizadas aí desde o final de 2024, já nesse início de 2025. Boa tarde. Opa.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. É uma satisfação estar aqui trazendo informações da Polícia Rodoviária Federal. Macário, no final desse ano, né, a PRF ela está com uma operação, que é uma operação, inclusive, ela não é no âmbito só da PRF, é no âmbito do Ministério dos Transportes, né, como um todo, envolve outras instituições, inclusive as outras instituições também que fazem a fiscalização de trânsito no âmbito estadual e municipal, que é a Operação Rodovida. Essa operação ela tem quatro fases, né? A primeira fase foi no período justamente do final do ano, Natal e Réveillon. Nesse período, né, a PRF ela desenvolveu uma série de operações, de comandos, de fiscalização, não só utilizando a sua equipe ordinária, como também implementando um reforço extra, inclusive em parceria com outras instituições, né? Aqui no âmbito da Delegacia 10-4, nós trabalhamos também com a Polícia Rodoviária Estadual, porque a Rodovida, um dos focos da Rodovida é você fazer uma espécie de circuito fechado. Enquanto a PRF está fiscalizando na Rodovia Federal, a Polícia Rodoviária Estadual está ali na Rodovia Estadual e, de repente, outra instituição municipal está fazendo a fiscalização ali, para que um eventual infrator ele não tenha opção que não seja passar pela fiscalização, ou então deixar de rodar, né? Então, um dos focos da Operação Rodovida é esse, é intensificar a fiscalização em âmbito geral, em todas as vias, né? E, nesse sentido, como eu falei há pouco, nós fizemos um grande reforço na fiscalização, né? E tivemos bons números. Assim, números de acidentes foram considerados baixos, né? Nós tivemos uma tragédia que, infelizmente, vitimou duas pessoas, dois caminhoneiros ali próximo à região do Flamengo. E tivemos um outro acidente, eu acho que na região de Capim Grosso. Isso antes do Natal. Mas no Réveillon mesmo, nós não registramos assim, acidentes graves, né? Então, de certa forma, posso dizer que, apesar desse acontecimento trágico, desse acidente que matou duas pessoas, eu acho que foi um sucesso a operação, de modo geral.
Nós estamos começando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o inspetor Magno Guanardi, da Delegacia 10-4 da Polícia Rodoviária Federal. Trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi, boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, inspetor Magno Guanardi. Quanto aos números com relação a infrações, fiscalizações durante 2024, o que a PRF abordou?
Olha, o foco principal da PRF é preservar vidas, né? Então a PRF, ela atua muito com os números de acidentes, ela usa a estatística, né, a seu favor. Então nós levantamos o tipo de acidente, a localização, o horário, o dia, né? E com isso a gente faz um planejamento para atuar justamente naquelas situações em que ocorrem acidentes mais graves. Infelizmente, as ultrapassagens em local proibida e o excesso de velocidade ainda são, né, das situações, dos contextos de fiscalização em que a PRF tem atuado bastante. Uma outra coisa também que é importante também é a questão da lei do descanso, né, onde a PRF ela realiza a fiscalização de motoristas profissionais para verificar o tempo de descanso, o tempo de direção, porque a cada jornada de 24 horas, um motorista profissional precisa descansar 11 horas. Então, por exemplo, em 2024, a PRF ela realizou 235 fiscalizações da lei do descanso, onde 2.677 veículos foram fiscalizados. Isso no âmbito da Delegacia 10-4, Senhor do Bonfim, que vai o trecho ali de Juazeiro até um pouco após Riachão do Jacuípe, né? É o nosso principal trecho de atuação. Falando em excesso de velocidade, né, a PRF ela realizou 181 fiscalizações ao longo de 2024, onde foram captadas 2.243 imagens de excesso de velocidade, ou seja, 2.243 infratores, né, que transitaram acima da velocidade, eles foram efetivamente fiscalizados, né, por isso aí. A gente também realiza muitas fiscalizações para coibir as ultrapassagens no local proibido, né? Por exemplo, em 2024, foram aproximadamente, deixa-me ver aqui, eu tenho uns números aqui de fiscalizados, né, direitos fiscalizados, ultrapassagem, foram 2.822 pessoas notificadas por ultrapassagem em local proibido, né? E é também, assim, a gente sabe que o trânsito seguro, eles são três vetores importantes. A questão da engenharia, que são as condições das rodovias, o esforço legal, que é a nossa fiscalização efetivamente, e também a educação. E a PRF, ela não se furta de atuar também na área educativa, né? A Delegacia 104, no ano 2024, ela alcançou, em palestras, 5.207 pessoas em atividades de palestra. E também, além dessas essas atividades de palestras, elas acontecem em escolas e empresas principalmente. Mas a gente também vai nos terminais rodoviários conversar com os passageiros de ônibus, né? Principalmente para estimulá-los a utilização do cinto de segurança em veículos de grande porte, porque infelizmente nós tivemos aí já algumas tragédias envolvendo veículos de grande porte. Aqui na Delegacia 104 tivemos um acidente com um ônibus, né, que está com um ano aproximadamente, ali na região de Gavião, próximo a Capim Grosso, onde 25 pessoas aproximadamente perderam a vida, né? Tivemos agora recentemente em Minas Gerais um trágico acidente que ceifou a vida de mais de 40 pessoas. Então essas ações educativas que a PRF faz nos terminais rodoviários é justamente para estimular os passageiros a utilizar o cinto de segurança, porque muitas vezes um veículo de grande porte, a pessoa tem aquela sensação de que aquele veículo a protege mais, quando na verdade isso não acontece. Em um acidente, o corpo humano é o mesmo, continua sendo o mesmo corpo frágil em uma situação em um automóvel ou motocicleta, né? Então, em 2024, 380 pessoas foram alcançadas por esse tipo de palestra educativa, né, em terminais rodoviários. Enfim, são inúmeras atuações que a PRF realiza, né, visando a segurança viária, com foco. E todas essas fiscalizações, elas focam principalmente a redução dos acidentes graves.
Houve redução com relação a 2023?
Olha, em relação a 2023, eu diria que houve, com exceção do acidente do ônibus, que ali realmente é uma situação de excepcionalidade, nós tivemos, foram registrados em 2023 75 acidentes graves, em 2024 77. Em 2023, foram 38 pessoas que perderam a vida nas rodovias federais atendidas pela Delegacia 104. Em 2024, foram 40 pessoas, com exceção, né, daquele trágico acidente envolvendo ônibus. Então, realmente, é uma situação meio que estamos aí praticamente empatados, né, nessa condição aí.
Ô, inspetor Magno Guanais, eu queria voltar a um ponto que o senhor falava aí agora há pouco sobre o trabalho educativo da PRF. É claro que vocês têm levado, como o senhor dizia, para os terminais rodoviários, para as empresas, escolas. De um modo geral, não que o motorista, o condutor que está nos ouvindo do outro lado, ele não saiba, mas ele precisa tá relembrando. Quais são os cuidados básicos que, seja ele motorista profissional, ou seja ele o pai de família, que ele precisa trafegar no dia a dia com seu veículo, por menor que seja o trecho, quais são as orientações básicas que vocês passam no dia a dia?
Macário, veja só. O que eu julgo mais importante, eu costumo dizer o seguinte: todas as nossas decisões, elas têm uma carga emocional muito grande, né? Quantas pessoas, elas às vezes não se passam financeiramente na compra de um equipamento, de um celular, né? De um automóvel, às vezes, ela, por uma questão emocional, ela toma uma decisão que depois ela vai pagar um preço por isso, né? Às vezes antecipou um sonho e aí depois fica aquela dívida, aquela preocupação. No trânsito é a mesma coisa, né? As decisões que as pessoas tomam no trânsito, elas são muito carregadas de um fator emocional. Então, é importante que o condutor tenha consciência disso, para que no momento em que ele estiver transportando a sua família, no momento que ele estiver em um veículo de grande porte, a trabalho, dirigindo, ele se abstenha de cometer aquelas infrações que, na prática, todos nós sabemos quais são, né? É a velocidade, o excesso de velocidade. Muitas vezes, esse excesso de velocidade, ele se dá por um atraso, muitas vezes por uma falta de planejamento, né, da viagem, né? E aí a pessoa, às vezes, não quer passar aquela vergonha no local de trabalho, e aí ela acaba se arriscando mais, excedendo a velocidade, e aí, aqui e acolá, ela vai fazer uma ultrapassagem mais arriscada e acaba se envolvendo em acidente. Da mesma forma, a questão, por exemplo, a pessoa que vai para um evento e consome bebidas alcoólicas, né, sem avaliar o risco daquela situação. Então, é preciso, né, que antes de mais nada, nós tenhamos a consciência que a rodovia, ela é muito importante para a vida em sociedade, mas que a rodovia mata. Então, a questão emocional, o processo decisório, muitas vezes a pessoa realiza uma viagem, ela excede a velocidade simplesmente por uma questão de mau hábito, sendo que ela não tem sequer outro compromisso lá no destino dela. Aí ela vai chegar no local e não vai fazer nada, mas ela excede a velocidade. Não que justifique a questão do atraso, também excede a velocidade, mas enfim. Então, tirando essa questão dessas decisões equivocadas que as pessoas tomam, né? Também aqui falando da questão do motociclista, afinal de contas, nós temos aqui, eu acho que as pessoas que mais morrem no trânsito hoje são motociclistas. Isso, eu acho não, tenho certeza, né? As pessoas que mais morrem no trânsito, inclusive no nosso trecho. Então, é fundamental que o motociclista, ele utilize minimamente o capacete, né? Independente dele ser habilitado ou não, né? Ele corre o risco de ser fiscalizado sempre, mas independente dele ser dele não ser habilitado, independente do seu veículo estar em atraso ou não, ele tem que usar o capacete, porque realmente o capacete, ele salva a vida, né? Então, assim, abster-se de consumir bebidas alcoólicas, utilização do capacete, verificação das condições do veículo, né? Aí, quando eu falo a questão do veículo, a gente fala desde a documentação, a questão da manutenção básica, a troca de óleo, condição dos pneus, né? Condição das paletas dos limpadores, suspensão. E é importante que na viagem ele condicione a velocidade em que ele está praticando as condições da via. Se ele está em um local que sabe que tem presença de animais, então é preciso que ele dimensione a sua velocidade àquela circunstância. Começou a chover, reduz a velocidade, sempre visando a segurança, né? Afinal de contas, todos nós temos pessoas aguardando em casa, né? Eu acho que quando a pessoa desloca, faz uma viagem, tem alguém ali que está aguardando ali, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, ansioso pela chegada daquela pessoa sã e salva.
Estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o inspetor Magno Guanás, da Delegacia 104. Antes de Marconi voltar e trazer também perguntas do ouvinte, já foi motivo de muita preocupação mesmo no trecho da Delegacia 104, a questão de animais na pista. Isso está controlado? E hoje, quais são as maiores preocupações desse trecho de atuação da Delegacia 104?
Olha, em relação aos animais, frente a uma realidade que nós enfrentávamos em 2012, 2013, em relação à presença de jumentos, aonde você saía de Senhor do Bonfim a Juazeiro e você contava ali facilmente 150 a 200 animais ali, sobre a rodovia e sobre ali a faixa de domínio. Então, em relação a esse contexto, a situação hoje está absolutamente controlada, porque o Estado da Bahia tomou a iniciativa, né, de fomentar, viabilizar que uma empresa local, uma empresa, ela viesse a se instalar aqui para fazer o abate e comercialização desses animais. Há quem, muitas vezes, venha a questionar a questão, mas vai extinguir um animal... Tal, mas assim, vejamos, o jumento ele não é próprio da Caatinga. Então, a partir do momento que você tem a presença desses animais na Caatinga, muitas vezes ele se torna um agente de degradação ambiental, sem falar no risco dos acidentes e sem falar que a presença desses animais na Caatinga, que também acaba chegando na rodovia, também você não está considerando a questão do bem-estar animal, que são animais domésticos, que foram negligenciados, foram utilizados aqui no Brasil por muito tempo como animal de transporte, e após, assim, com o advento dos motores a combustão, eles foram negligenciados, a própria sorte, e enfim. E essa situação na Bahia hoje, eu diria que está controlada, diferente de outros estados. E em relação a nós, o que é que nos preocupa hoje, os maiores desafios que a Delegacia 104 tem, eu diria que são realmente ainda os acidentes motivados por ultrapassagem, local proibido, por excesso de velocidade e também a questão também das motocicletas, né? Infelizmente, tem muito motociclista ali, que isso não é só da rodovia federal, também as rodovias estaduais, as estradas aqui de Campo Formoso, por exemplo. Quando chega na segunda-feira, são inúmeras e inúmeras situações de pessoas acidentadas que perdem a vida por motivo banal, né? Isso sobrecarrega o sistema de saúde. Às vezes você precisa de uma vaga no hospital para uma situação legítima, um problema de saúde, e ali está uma pessoa que optou por beber e pega uma motocicleta sem capacete, e essa pessoa às vezes vai ficar 4 ou 5 meses ali em um processo de recuperação, custeado, né, pelos nossos impostos. Então, realmente, é preciso que essas pessoas tenham consciência do risco a qual elas se submetem, do problema social grave, que é essa questão do motociclista não cuidar da sua própria segurança. E, enfim, então, eu diria que essas situações aí são as que mais nos preocupam.
Olha, agora já 12 horas e 23 minutos, nós estamos conversando com o Magno Guanardi, inspetor da Delegacia 104 da Polícia Rodoviária Federal, Marconi.
O ouvinte mandou uma pergunta aqui, para o comandante. Ele deve ter se confundido, o comandante da delegacia 10-4 com o Major Gil, mas eu achei pertinente, porque é o Manuel, ele é de Poços. Aí, aqui tem o seguinte teor. Faz uma pergunta aqui ao entrevistado de hoje, o comandante, sobre várias motos sem escapamento e muitas motos irregulares fazendo aquele pior barulho e bagunça. Isso acontece na BR também, inspetor Guanais?
Olha, acontece na rodovia, assim, só que na rodovia acaba que incomoda menos, né? Mas eu imagino, eu também sou residente aqui de Campo Formoso, e às vezes a gente se depara com essas situações desagradáveis, né? É, além de infração de trânsito, isso aí também é crime ambiental, né? Poluição sonora. A própria questão do escapamento ali, ele está produzindo, soltando na atmosfera gases ali sem o devido tratamento, né, que o escapamento proporciona. É, a legislação ambiental hoje ela é muito severa em relação a isso. Então essa pessoa está, na verdade, cometendo uma série de infrações, né? É, além do mau gosto, né, porque realmente é uma coisa que incomoda a todos.
Na manhã de hoje, acompanhando o noticiário estadual, foi lançada a campanha Descanso Legal em Feira de Santana, através da Polícia Rodoviária Federal. Do que se trata essa campanha, inspetor Magno Guanais?
Olha, entre outras coisas, assim, o principal teor dessa campanha, né, está a questão do tempo da fiscalização, do tempo de descanso dos motoristas profissionais, né? Como eu falei há pouco, é algo, nós já registramos aqui acidentes graves, já atendemos, em relação assim, a pessoas que estavam dirigindo com muitas horas de direção, né? E muitas vezes essas pessoas fazem uso de substâncias ali para inibidores de sono, que em algum momento aquele ser humano ali vai colapsar, muitas vezes vai estar na direção do veículo e vai se envolver em acidente. Então gostaria de relembrar aqui, né, os motoristas profissionais, que a cada 24 horas de turno eles precisam descansar pelo menos 11 horas. E a nossa fiscalização ela é feita pelo tacógrafo. Então, muitas vezes você aborda um caminhão e o motorista ele esqueceu de fazer a troca do equipamento, mesmo que ele tenha feito o descanso, infelizmente ele vai ser notificado, é uma infração de natureza média, e ele vai ter que cumprir, colocar o tacógrafo, regularizar e ter que cumprir o descanso de 11 horas para prosseguir a sua viagem.
O inspetor Magno Guanais, tendo em vista essa situação, e na nossa região nós temos uma circulação muito grande de veículos, veículos pesados. E a gente percebe que, muitas vezes, em conversa com alguns profissionais, eles, enfim, têm lá seus argumentos. Mas o trabalho da PRF, bem como de outras polícias, é apenas de cumprir a lei. De cumprir a lei. Então, estando dentro da lei, dentro que está estabelecido, ele não vai ter problema, né? É uma coisa tão simples.
Isso. Então, o que é que acontece? A verdade, assim, é que as pessoas não gostam de ser fiscalizadas, né? Acho que ninguém gosta, assim, interrompe a viagem. Mas, como nós vivemos em sociedade e nós precisamos garantir, né, a segurança nas rodovias, então as pessoas se submetem a uma fiscalização visando um bem coletivo, né? Então, assim, eu sei que muitas vezes todas as pessoas enfrentam algum tipo de dificuldade e às vezes a fiscalização ela vai ao encontro, né? Vai de encontro, às vezes, ao interesse, a uma questão particular, mas infelizmente a gente tem que visar aí a coletividade e assim, desde que a pessoa consiga manter-se, né, em condições mínimas de segurança do veículo, cumprindo todos os requisitos legais para o transporte daquele produto ao qual ele se submete, né, a realizar, então não vai ter problema nenhum.
Olha, 12 horas e 27 minutos, nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o inspetor Magno Guanais, da Delegacia 10-4 da PRF. Marcou mais pergunta do ouvinte?
Apenas é sobre a questão da Operação Carnaval. Está tudo garantido já o planejamento?
Sim, a Operação Carnaval ela está dentro do escopo da Operação Rodovida, né? A Operação Rodovida são 4 fases. A primeira fase foi as festas de final de ano. A primeira fase é esse período agora de janeiro. Segunda fase, fevereiro. Terceira fase, março, até o dia 9 de março. Um outro aspecto ele engloba, além da questão das férias escolares, as viagens, né, de final de ano, também o período do carnaval, E aí, para o carnaval, né, a PRF, como é um período também, nós temos um fluxo muito grande na rodovia federal aqui da região, na BR-407, principalmente ali sentido Juazeiro-Salvador e vice-versa. Então a gente vai fazer uma fiscalização, vamos colocar mais equipes no trecho, vamos colocar radar para funcionar, fazer teste de alcoolemia, visando a segurança, com que todos possam ir, curtir ali esse período, né, e voltar em segurança.
Aproveitando o que o senhor falou na questão de colocar mais radar, as pessoas ficam meio que tem uma visão distorcida de radar, então é um momento propício para a gente esclarecer. Hoje, como é que é feita essa operação com radar? O radar, seja ele fixo ou aquele radar que são utilizados nas viaturas?
A fiscalização até 60 km por hora, ela é feita por aqueles radares fixos, né? São aqueles radares que normalmente são administrados pelo DENIT. A nossa fiscalização é um radar portátil, que ele pode ser colocado em qualquer ponto da rodovia, embora houve uma nova regulamentação em que os pontos foram cadastrados. Se você buscar no Google pontos cadastrados de fiscalização de radar no âmbito da BR-407, você vai verificar quais são esses pontos. E aqui nós temos a política de fiscalizar os excessos, ou seja, nós temos a velocidade máxima estabelecida, que é 100 km por hora, então nós procuramos inibir os excessos, aquilo que passa dos 100 km por hora. Por quê? Nós entendemos que esse excesso, embora tenha locais que tenha placa de 80, placa de, enfim, mas esse excesso, aquilo que passa dos 100 km por hora, é onde existe a maior parte dos acidentes relacionados com excesso de velocidade.
Ok, nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o inspetor Magno Guanais, da Delegacia 104 da PRF, Polícia Rodoviária Federal. Inspetor, muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez prestando contas do trabalho da Polícia Rodoviária Federal, e agradeço imensamente a disponibilidade, né, da Rádio 98, que é uma parceira da PRF, em levar essas informações e dizer que estamos sempre à disposição.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos então com o inspetor Magno Guanais, da Delegacia 104 da Polícia Rodoviária Federal.